Bom dia, gente. Bom dia a vocês que estão em casa nos assistindo. Creio que Deus vai falar hoje com você. Quem crê que Deus vai falar hoje? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Você está aí, amém, queridos? Glória a Deus. Hoje eu vou falar de uma história que eu acho uma história extraordinária, que mostra o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, a enorme graça do Senhor e principalmente o seu poder restaurador. Gente, às vezes nós nos deparamos com certas histórias na Bíblia que ficamos impressionados. E essa é uma das que me impressiona e que aponta um caminho de restauração para todos os que creem em Deus e que se colocam à disposição dele. Eu vou ler com vocês no livro de 2 Crônica, capítulo 33, história. Começa dizendo assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos. Foi o rei que mais reinou sobre a nação de Israel. E ele fez o que o Senhor reprova. Começa a contar a história desse homem, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. E esse Manassés foi lá e colocou deuses estranhos nesse altar. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todo o exército celeste. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médium e espírita. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, no qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, e tão somente tiveram o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, de todas as leis, os decretos, as ordenanças, todas por meio de Moisés. Mas Manassés pisou na bola, fez tudo ao contrário. Manassés, porém, desencaminhou o Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Olha a história desse homem. Bem provável você não conheça alguém que praticou coisas tão terríveis assim. Que homem ruim, que homem que praticou coisas tão detestáveis, um homem que chegou por causa da atitude ruim que ele tinha e das práticas abomináveis que ele tinha, causou a ira do Senhor. Amado, não é fácil causar a ira de Deus. Fez coisas que possivelmente você não conhece ninguém no seu círculo de amizade, de convivência, que tenha praticado coisas tão ruins assim. E a Bíblia continua dizendo: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algema de bronze e o levaram para a Babilônia. Resultado, consequências de escolhas ruins. Resultados, consequências de atitudes abomináveis. Resultados, consequências de não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Sair da direção de Deus, deixar de praticar a palavra de Deus. Resultado. Mas o texto continua dizendo, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor. E o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Como que dizendo assim, Deus, como eu fiz coisas ruins, olha o que eu estou vivendo agora, as escamas caindo dos meus olhos, eu percebo o quanto de coisas ruins eu pratiquei na minha vida. E ele não fala, ele não tem nem ousadia de falar o seu Deus, ele fala o Deus dos meus antepassados. Eu ofendi a memória dos meus antepassados. Eu ofendi a memória dos que serviram o Senhor antes de mim. E eu não segui esses exemplos. Por isso eu estou nesse sofrimento, Deus. Por isso eu estou vivendo essa situação. E a Bíblia fala, quando ele orou. E amado, preste atenção numa coisa. Deus ouve a sua oração. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar numa situação mais deprimente que uma pessoa possa se encontrar. Você pode estar numa situação deplorável. Deus ouve a sua oração. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Você pode aplaudir Jesus, amado? Que Deus é esse? Que Deus é esse que nos surpreende, dando-nos uma oportunidade, mesmo que tenhamos praticado os piores dos pecados. Que Deus é esse? Aleluia! Amado, a história de Manassés aponta para um Deus bondoso, misericordioso e gracioso, pronto para perdoar e lhe dar uma nova oportunidade. Deus é um Deus de nova oportunidade. Deus aponta para um caminho novo para você. A história de Manassés mostra a história de um homem que fez coisas horríveis, mas um dia a ficha caiu, um dia ele reconheceu o que ele tinha feito, e voltou para o caminho certo, e justamente esse que mais cometeu pecados, pecados tão horríveis, foi justamente o rei que mais governou sobre a nação. Olha só, pois que a Bíblia diz, a quem muito pecou, muito ele amou. Mas a história de Manassés aponta para um caminho de restauração. A história de Manassés aponta para um caminho de oportunidade que Deus dá para cada um de nós. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre um caminho que Deus pode lhe dar para você ter um novo começo na vida. Uma vida de vitória. Recomeçar. Amado, como essa palavra é linda para nós. Porque ela nos enche de esperança. Às vezes você fez coisas que talvez você se sinta assim tão triste, tão decepcionado consigo mesmo, que você se pergunta, será que eu posso recomeçar? Será que haverá condições para eu recomeçar? Mas a Bíblia é um livro de recomeço. A primeira coisa que nós percebemos em Manassés para recomeçar é que ele reconheceu os equívocos, equívocos que ele cometeu. Ele reconheceu o erro. Ele soube que ele errou. Ele assumiu a responsabilidade dos seus erros. Ele chegou diante de Deus e disse: eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei. Uma frase, amado, que Deus gosta de ouvir da sua boca é: foi eu que fiz isso. Muitas vezes nós somos como crianças, né? Você chega para uma criança e pergunta: quem fez isso? Ela aponta o dedo: foi ele. Lá em casa eu brinco com a minha esposa, né? Quando eu faço alguma coisa, deixo uma coisa fora do lugar, estou sempre deixando coisa fora do lugar, eu falo: bem, foi você que fez isso? Falo: não, foi a Mel. Ela tinha uma cachorrinha, chamava Mel, botava a culpa na Mel. A gente quer sempre transferir responsabilidade, né? Não assume responsabilidade. A gente está sempre querendo mostrar ou justificar os nossos erros por culpa de alguma coisa, de alguma situação ou de alguém. Ah, é por causa do meu berço, afinal de contas, eu nasci num berço privilegiado, eu não tive condições de aprender. Ah, eu... Está sempre, ah, é por causa do país que eu existo, a política aqui é opressora. Ah, é por causa... A gente está sempre querendo justificar os nossos erros. Não os assumimos. E não assumir o erro, amado, dificulta para você restauração. Quando você assume, você recebe da parte de Deus o perdão. Reconhecer o erro leva você a pedir perdão pelo seu erro. Eu pequei, eu errei, eu fiz o que não devia fazer, eu cometi o que não devia cometer, e por isso eu estou nessa situação. É culpa minha, me perdoe. É o passo para a restauração. Amado, Deus está sempre pronto para te perdoar. Quando Pedro chega para Jesus, pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes devemos perdoar alguém que cometeu um erro contra nós? 7 vezes? Jesus: não, 70 vezes 7. Um número infinito. Então Deus está sempre pronto para perdoar e sempre pronto para dar a você uma oportunidade para recomeçar da maneira certa. Tem gente que entende errado o perdão de Deus, pensa que o perdão de Deus não é justo. Ah, como pode? Eu me esforcei a vida toda para fazer a coisa certa, eu que sempre fiz a coisa certa, e agora vem um cara lá que só fez coisa ruim, só pisou na bola, um cara ordinário que merecia a pena de morte e recebe o perdão de Deus. A gente pensa assim, não pensa? Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que a mulher que foi pega em flagrante adultério? Os fariseus querendo, de alguma forma, pegar Jesus, porque estavam todos dispostos a pegar Jesus em alguma falha, que Jesus cometesse alguma falha acerca da lei de Moisés, para matar Jesus. Eles levaram para Jesus uma mulher que foi pega em adultério. E falaram para Jesus assim: olha, essa mulher aqui foi pega em adultério, e a lei manda apedrejá-la. O que você diz sobre isso? Jesus estava escrevendo na terra, misteriosamente. Eu fico pensando, eu penso em tantas coisas que Jesus estava escrevendo ali. Jesus falando: misericórdia eu quero e não sacrifício. Jesus falando que Deus veio para restaurar o que estava perdido. O médico veio para os doentes, não para os sãos. Jesus podia escrever tanta coisa ali. Ninguém sabe. Jesus só falou assim, só levantou a cabeça e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que do mais velho para o mais novo, um por um foi se retirando. Soltava a pedra e ia embora. Soltava a pedra e ia embora. Soltava a pedra e ia embora. Jesus olhou, viu só a mulher e perguntou: onde estão os seus acusadores? Todos se foram. Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. Não peques mais. O que Jesus está dando para essa mulher? O perdão e uma oportunidade para recomeçar. Aí que acontece, amado, com muitas pessoas que não entendem o perdão e a oportunidade para recomeçar. Aquela mulher tinha cometido um pecado. A lei estava certa em mandar apedrejá-la. Mas ela encontrou Jesus, a fonte da vida, e recebeu o perdão e a oportunidade para ter uma nova vida. Vai e não peque, você já recebeu o perdão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se essa mulher fosse e pecasse novamente e pedisse perdão para Jesus, Jesus perdoaria? Sim ou não? Quem acha que sim? Amém. Se ela fizesse pela segunda vez, Jesus ia dar perdão, vai e não peques mais. E na segunda vez ela pecasse, Jesus perdoaria? Se ela fizesse pela terceira vez, Jesus perdoaria? Se ela fizesse 70 vezes, Jesus perdoaria? Amado, deixa eu falar uma coisa para você. O perdão de Jesus é incondicional. Ele perdoa. Entenda bem como eu vou falar para vocês hoje. Essa mulher aqui com 20 anos de idade, adulterou, chegou a Jesus, foi perdoada, mas ela pecou de novo, mas pecou de novo, chega aqui com 60 anos de idade, de 20 para 60, 40 anos, pecou de novo, perdão Jesus, eu te perdoo, vai e não peques mais. 40 anos, caindo no pecado e recebendo perdão. Caindo no pecado e recebendo perdão. Qual é? Aí você pergunta: pastor, então eu posso pecar e pedir perdão? Provavelmente você vai receber o perdão. Mas na linha trajetória de vida, dos 20 aos 40 anos, essa mulher não desfrutou de uma vida vitoriosa com Deus. Ela podia nunca mais ter pecado, ter recebido a oportunidade de recomeçar e ter uma vida vitoriosa. A diferença, sabe o que é, amado? Que muitos só vão receber o perdão de Deus, vão deixar de desfrutar uma vida de vitoriosa com Ele. Deus tem muito mais do que perdão para você. Deus quer te perdoar e dar-lhe uma vida nova. Você pode aplaudir Jesus? Deus quer dar-lhe uma vida nova. Não quer que você viva na loteria, amado, porque isso é loteria, sabia? Vamos pensar que na trajetória de linha, ontem eu fui pregar em Matão, e voltando, subindo ali, a subida da Conquista, sertãozinho para Ribeirão Preto, eu estava na pista da esquerda, um carro veio piscando o farol para me ultrapassar, eu estava andando na velocidade da pista, e vim para cá para ele passar. Quando eu vim para cá, amado, um caminhão todo apagado na minha frente, andando a 20 por hora, eu a 110 por hora. Segurei, joguei para cá, tirei do caminhão, saí, dei glória a Deus. Estou aqui, por isso que eu estou contando. Foi obrigado, Jesus. Liguei para minha esposa, bem, ora aí, agradece porque Deus deu um livramento agora para mim. Agora eu te pergunto: na linha do tempo, voltamos à linha do tempo. Vamos supor que eu sou essa mulher. Na linha do tempo, se eu pequei, pedi perdão a Deus, fui viajar, voltei, bati, morri, estou no céu. Mas se eu pequei e não deu tempo de pedir perdão a Deus, bati e morri, aonde eu vou estar, Jesus? Não faça da sua vida uma loteria. aprenda a viver uma vida vitoriosa. A segunda coisa que você precisa aprender: preste atenção no que Deus está falando. A Bíblia diz: Deus falou a Manassés, mas ele não ouviu. Amado, existe uma posição muito perigosa, chama-se posição do sucesso. Manassés herdou o reinado de Ezequias, estava muito bem sucedido. Oposição perigosa é essa: quando a pessoa está por cima. Sabe quando a pessoa está por cima? Ela não ouve ninguém. Ela não dá atenção para ninguém. Ela se acha o dono da carne seca, não é verdade? A última bolacha do pacote. Não dá ouvido a ninguém, ele não deu ouvido. Deus falou e ele não deu ouvido. Amado, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Se você não tiver humildade para ouvir, você pode entrar num sofrimento que vai ser necessário para produzir em você a humildade que você não tem. Muitas vezes o sofrimento vem para produzir em nós uma humildade necessária que precisamos para andar verdadeiramente com Deus. Então a segunda coisa: humildade. Tenha humildade para ouvir. Às vezes um conselho sábio. Amado, sabedoria é algo importante. Ouvir sabedoria é importante. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Você sabe qual a diferença da sabedoria para o conhecimento? O conhecimento te leva a sair de problema. A sabedoria te evita entrar num problema. Tem muita gente que tem conhecimento para sair do problema, mas é melhor ter sabedoria para nunca ter entrado nele. Ouça a voz da sabedoria. Às vezes nós não prestamos atenção na voz de Deus, não ouvimos a voz de Deus, não discernimos a voz de Deus através das circunstâncias ou através de alguém que já tem um tempo. Estava agora há pouco conversando ali com o Pedro Paulo Viton na sala, falando para eles que tem coisa que só a experiência traz. Aprenda a ouvir a voz de alguns que já são experientes naquela trajetória, que adquiriu não tão somente conhecimento, mas também sabedoria, e que pode ajudar você a sair de um problema ou evitar um problema na sua vida. Quantos casamentos seriam felizes ou não teriam ido para um desastre se a pessoa tivesse ouvido uma palavra de sabedoria? Quantas empresas não teriam fechado se a pessoa tivesse ouvido uma palavra de sabedoria? Quantas pessoas não sairiam dos seus empregos se tivesse ouvido uma palavra de sabedoria? Quantas pessoas evitariam um grande sofrimento e uma tragédia na vida se tivesse ouvido uma palavra de sabedoria? Quando Abel e Caim foram oferecer sacrifícios a Deus, a Bíblia fala que Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, Caim não. Deus não disse que não gostou, disse que se agradou mais do sacrifício de Abel. Isso causou um ciúme em Caim. Mas o interessante, amado, foi a reação. Deus percebeu que no coração de Caim tinha um plano que ia destruir a vida dele. Quando Caim saiu daquele lugar, já, no coração dele já disse: na primeira oportunidade eu vou matar meu irmão. Deus foi encontrar com Caim e disse: Caim, por que Caim teu semblante? Como dizem, eu sei o que está acontecendo no seu coração. E Deus fala para Caim assim: ó, se procederes bem, será aceito. Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta, e é seu dever dominá-lo. Dizendo assim para Caim: Caim, ouça minha voz, cara. Se você não tratar disso no seu coração, isso vai te levar para a morte. Ouça a voz da experiência, principalmente ouça a voz de Deus, que pode evitar você um sofrimento. Humildade para ouvir. Ah, se você hoje, amado, está lá por cima, se a sua empresa está bombando, se o seu trabalho está bombando, se você está bombando, aprenda a ouvir a direção de Deus para todos os casos da sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? A terceira coisa: receba a oportunidade que Deus dá para você recomeçar. Aprenda a dar a volta por cima. Amado, o que que levou Manassés a dar a volta por cima? O que levou Manassés a reverter a situação que estava vivendo? Era um genuíno arrependimento. Nós precisamos muito falar sobre genuíno arrependimento, que é uma mudança de atitude para com o pecado, uma mudança de atitude para com o erro. Ou seja, eu percebi que esse caminho aqui tá, é um caminho de morte. A Bíblia diz: há caminho que o homem lhe parece direito, mas ao final é caminho de morte. Eu percebi que aquele caminho é um caminho ruim, eu mudo a minha atitude, eu me arrependo, não vou para esse caminho. Mudança de atitude. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Eu lembro muito do filho pródigo, da Bíblia de Lucas. A Bíblia fala que aquele jovem chegou para o seu pai e disse: pai, dá-me a minha herança que me é de direito. Eu quero aquilo que é meu. O pai tentou argumentar com ele com sabedoria: filho, calma, espera, pá. Não, eu quero o que é meu. Eu quero gastar do meu jeito, da minha maneira. Os seus princípios não valem para mim. A sua referência de vida, pai, não vale para mim. Eu vou viver do meu jeito. E a Bíblia diz que o pai deu a ele a herança que cabia a ele. E a Bíblia diz que ele foi e gastou tudo dissolutamente. Perdeu a herança. Gastou na gandaia. Gastou tudo. Mas a Bíblia fala que veio um tempo ruim sobre aquela terra. E tempo ruim vem e pega muita gente despreparado. Tempo ruim vem, amado. Uma coisa você precisa aprender sobre vida. Isso é vida. O ano tem quantas estações? Cada estação tem a sua característica. Tem ou não tem? Nós estamos entrando no inverno agora. Nosso inverno é até suave, mas é inverno. A vida tem suas estações, meu amado. E nas estações da vida, às vezes, vem tempestade. O problema não é a tempestade vir, o problema é a tempestade pegar você despreparado para ela. O tempo ruim veio e pegou o cara despreparado. A Bíblia diz que ele foi trabalhar num lugar que dava alimento para os porcos. Ele foi alimentar porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer a comida que os porcos comiam, mas não lhe era de direito. Ele não podia. Ele via os porcos comer e queria comer junto com os porcos, mas não podia. Olha o estado miserável que aquele homem outrora rico chegou. Mas a Bíblia é um livro de recomeço. E tem princípios para isso, amém, amado? Quem pode dizer glória a Deus? Deus é gracioso, bondoso, misericordioso. Perdoa e dá-lhe oportunidade para recomeçar. Aquele jovem caindo em si, arrependimento. Caindo em si. Cair em si, amado, quando você fala assim, todos os princípios, né? Todos os princípios que eu falei. Caindo em si, significa o quê? Que você viu que cometeu equívocos. Percebeu que errou, que pisou na bola, que fez o que não devia e reconhece, foi eu que fiz isso, é culpa minha eu estar vivendo nessa situação, não é culpa do meu pai, não é culpa do governo, não é culpa do meu berço, não é culpa de falta de conhecimento acadêmico, eu estou vivendo isso porque eu procurei isso, caindo em si, arrependimento. Aí vem, né? A humildade. Porque muitos percebem que fez, mas não tem a humildade para voltar atrás. Não tem a humildade. A vida vai estar produzindo nele sofrimento para trazer essa humildade, para aflorar essa humildade, porque é essa humildade que lhe dá a oportunidade para recomeçar, é essa humildade, amado, que faz você viver uma vida vitoriosa, é essa humildade que vai fazer você reconhecer que a posição que você chegou lá em cima foi por causa de Deus. Aí vem a humildade. Voltarei para a casa do meu pai e direi para o meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser tratado como teu filho. Trate-me como teu servo. E ele foi decorando essa palavra. Eu gosto de uma história, já contei essa história, eu gosto muito dela, de um filho que fez como um filho pródigo. Queria viver a vida como ele queria, mas ele fez um trato com o pai. Falei, pai, se um dia eu me arrepender e resolver voltar para casa, eu quero um sinal de que o Senhor me recebe de volta. Eu quero colocar, quer que o Senhor, aqui, eu vou passar na linha aqui, no trem, eu morava perto de uma ferrovia, eu vou passar aqui e vou olhar essa mangueira que tem em frente à nossa casa, que fica na beira da linha. Se tiver aqui uma bandeira branca, pai, é sinal de que o Senhor me recebe de volta. Amados, anos se passaram, aquele cara fez como filho pródigo, fez tudo errado, mas um dia caindo em si disse, voltarei para a casa do meu pai, e ele passando na porta da casa do seu pai, lá dentro do trem, ele olha lá no vagão dos passageiros, ele olha e vê a mangueira todinha brancas de bandeira, todinha branca de bandeiras. Ele desce alegre, volta para o pai e diz, pai, como é que o senhor sabia que eu voltaria hoje? E o pai disse, eu nunca soube. Cada dia, eu subia nessa mangueira e colocava uma bandeira branca. Eu dizia, um dia ele vai voltar e vai precisar ver essa bandeira. Por isso ela está cheia de bandeiras brancas. Amado Deus, o pai quer você de volta. Arrependimento, voltarei para a casa do meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser tratado como teu filho, trate-me como um dos seus servos. O pai correu, abraçou o filho, tirou a roupa que ele, suja que ele estava, colocou uma roupa nova, colocou um anel no seu dedo, colocou sandália nova e disse, hoje eu recebo esse meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fazemos uma festa e vamos nos alegrar, porque eu creio que hoje uma nova vida está começando. Deus é um Deus que lhe dá oportunidade.